Muito boa tarde a todos. Então, como coordenador deste grupo de trabalho, dou início a esta primeira ronda de audições. Nós temos aqui o grato prazer e a honra de ter aqui a Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Foi a primeira instituição, ainda antes de darmos início às audições, foi a primeira instituição que nos pediu para sermos ouvidos e, naturalmente, temos nisso muito gosto. Este grupo de trabalho está fundamentalmente tem como objeto quatro projetos de diploma que foram apresentados por diferentes partidos. Três deles têm a ver com questões laborais, com a parentalidade, com o alargamento da proteção da parentalidade aos progenitores com filhos com deficiência ou doença rara. São esses os projetos de lei 455, 461 e 462, apresentados pelo CDS, Bloco de Esquerda e PCP. E depois temos também, e como objeto ainda, a proposta, o projeto de lei 456, que criou o regime especial de indexação das prestações sociais dos deficientes das Forças Armadas. Creio, portanto, que é evidente, e não é preciso dizer mais nada, é evidente que é totalmente oportuna a audição da Associação dos Deficientes das Forças Armadas e, portanto, eu começaria por passar a palavra aos seus representantes. Temos aqui o gosto de ter o seu Presidente, o Comendador José Ruda, creio que todos conhecem, o Vice-Presidente Coronel Manuel Lopes Dias e ainda jurista, a Sra. Doutora Helena Afonso. Muito obrigado por terem vindo. Eu dar-lhes-ia a palavra. Nós tínhamos apontado para que a Associação tivesse cerca de 15 minutos, mais ou menos, para apresentar os seus comentários, embora com toda a flexibilidade, naturalmente, o tempo que acharem oportuno para e necessário para o efeito. E depois seguir-se-ão intervenções de cada grupo parlamentar, com cerca de 5 minutos para cada um. Muito obrigado.
Então, muito boa tarde, Sr. Presidente, muito boa tarde, Srs. Deputados. Obrigado por acederem à nossa insistência em receber. Antes do grupo ainda estar criado, falámos com o Sr. Presidente e antes mesmo com a agenda da Comissão. É óbvio, estou acompanhado, como diz o meu camarada Vice-Presidente da Direção Nacional e a nossa jurista. Portanto, estas questões reivindicativas na nossa associação, uma organização de base com uma experiência de 40 anos, são decisões de Assembleias Gerais Nacionais. O que nós aqui reivindicamos é um direito que nos foi retirado num período, de, se não me engano, cerca de em 2008, nós aí tomámos posição, entendemos que a lei, penso que 56B, qualquer coisa assim, diga?
53B.
Não tinha razão de. Como falava em exceções, nós naquela altura tomámos posição. Na altura, o governo, penso que o ministro Vicente Teixeira e secretário de Estado da Mira Gomes, naquela altura houve vontade política do Ministério da Defesa Nacional, mas não se consumou em relação. Sempre, nos informaram que havia aqui um problema de finanças. Naquela altura, como é de conhecimento público, tomámos. Em relação a algumas matérias, posição pública em manifestação em frente a este ao Parlamento e dessa manifestação de 14 de maio apareceram o Partido Político CDS a tomar posição em relação a duas questões que reivindicava. Uma tinha a ver com a questão da saúde e outra tinha a ver com esta questão da reposição dos nossos direitos. E passaram-se estes anos. E apareceu então esta proposta agora do CDS. Todas as assembleias durante estes últimos 10 anos, e a direção é o executivo, operacionaliza, temos perante o Ministério da Defesa e perante os grupos parlamentares, particularmente a Comissão de Defesa, levado a esta questão. Queríamos que fosse reposta esta situação. Particularmente aqueles que se sentem mais na pele são os portadores de grande deficiência dependentes. Portanto, acontecendo esta reposição, para nós, a repor, vamos considerar um equívoco. Nós temos um decreto-lei especial, que é o decreto-lei 4376, que também fruto da nossa luta, e esse decreto é muito explícito quando no seu preâmbulo se reconhece que se deve ter em conta, se deve reconhecer que Portugal tem uma dívida para com os centros das Forças Armadas e deve-se ter em conta também posições que aconteceram no passado, particularmente aos combatentes da Primeira Guerra Mundial. Como sabem, o Estado Novo retirou todos os direitos, congelou as pensões, abandonou-os. Penso que estamos num Portugal democrático, um Portugal do 25 de Abril. Penso que, como organização reivindicativa, tomámos as posições que devemos tomar. Só tomámos a posição pública, que assim a Assembleia exigiu, e não vimos o problema resolvido. E dizendo que, em alguns aspectos, o próprio Parlamento aprovou por unanimidade questões particularmente ligadas à saúde, repuseram essa situação. Esta situação é que não estava resolvida e vemos agora aqui esta proposta do CDS. Tivemos também no plenário, penso que a 24 de março, quando a discussão, quando chegou a hora da votação, saímos. Portanto, na verdade, nós gostaríamos que esta medida fosse estendida a outros camaradas nossos, abrangidos por outro estatuto da apresentação. Na altura, e o CDS, o proponente, informou-nos que era uma proposta muito concreta sobre uma reivindicação concreta da nossa instituição e que dizia respeito à situação de repor o que nos tinham retirado. O que estávamos a reivindicar era algo novo, que era juntar outros camaradas a este processo. Eu queria aqui deixar que se está atento a esta posição da ação para que, naturalmente, o mandato que tem da Assembleia Geral era para isso, mas é óbvio. Conhecendo a proposta de projeto, é muito específica e é uma reposição de direitos. Portanto, se permite, Sr. Presidente, penso que ainda estou dentro de tempo, não sei se o meu camarada...
Com certeza.
Camarada Lopes Dias. Muito obrigado a todos. Veja.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Agradeço poder usar a palavra também um pouco e dizer que, de facto... Quando da aprovação do decreto de lei 4376, que foi a primeira lei pós 25 de Abril que veio reconhecer reparações morais e materiais devidas aos suficientes militares e muito especialmente àqueles que vieram da guerra magoados, mutilados e doentes, a própria legisladora e a lei previu logo que ela era para todos aqueles que estavam nessas condições, mas que havia que fazer uma diferenciação positiva em relação àqueles que vieram da guerra com maiores deficiências. E é por isso que, de facto, isto é para todos, estes subsídios e esta prestação suplementar, mas, de facto, isto pesa mais nos grandes deficientes, é a partir dos 60%, porque até entre os sítios 60%, de facto, a diferença não é muito grande, mas a partir dos 60%, a diferença começa a ser bastante grande. E, de facto, o legislador quis, de facto, diferenciar entre os deficientes militares há os que têm deficiências maiores. Então, há que lhes dar esse tal subsídio suplementar de invalidez e a prestação suplementar de invalidez. E referenciados ao rendimento mínimo nacional. A lei, pela Lei 53, de 2006, isto foi-nos retirado. Nós, na ATFA, na altura, tomámos sempre posição, junto dos governos, junto da Secretaria Pública. O facto é que não foi possível até agora, e em boa hora apareceu neste momento esta proposta do CDS, que veio de encontro àquilo que nós sempre pensámos, porque a retirada deste direito do 43 e referenciando os suplementos, o subsídio de invalidez, a prestação suplementar de invalidez ao IAS, de facto, é uma retirada de um direito, e sendo o Decreto-Lei 4376 e toda a legislação considerada transversalmente pela Assembleia da República, por todos os partidos, como leis especiais, os deficientes militares, temos de facto um conjunto que são consideradas leis específicas pelo facto dos valores que encerra a nossa situação, temos sido chamados ao serviço militar obrigatório, à guerra, e, portanto, Não estou explicando aos seus deputados, os seus deputados sabem melhor do que eu o que é que isso representa, e é de facto nesse contexto que nós nunca aceitámos que nos fosse retirado, de facto, isso que está no 43, que é o relacionamento do subsídio de invalidez, da prestação suplementar de invalidez, ao rendimento mínimo nacional e não ao IAS. Isto, de facto, para acabar, isto afeta, de facto, mais os cidadãos deficientes a partir de 60% e depois aqueles que têm direito à terceira pessoa, que são os tais dependentes, que as suas esposas são, no fundo, as suas esposas, são companheiras, são enfermeiras e que, de facto, também os afeta esta retirada, porque, de facto, a diferença entre o IAS e o rendimento mínimo garantido vai-se alargando e, de facto, as expectativas da lei específica dos assistentes militares era que, de facto, nós fôssemos acompanhando, de facto, o evoluir do rendimento mínimo nacional indexado aos nossos suplementos em relação aos nossos deficientes. E, de facto, isso não foi garantido, deixou de ser garantido a partir da lei 2006 e, de facto, são os grandes deficientes que estão a ser mais afetados. Eles e, no fundo, os seus acompanhantes. Obrigado.
Com certeza, Sr.
Presidente. Vem de encontro à nossa reivindicação, como disse, a repor uma situação. Portanto, a repor uma situação. E, naturalmente, gostaríamos de ver, portanto, aprovado esta proposta. Como disse, nós queríamos mais, queria que estendesse aos outros camaradas abrangidos por outro estatuto, mas sabemos que não é possível, porque a proposta é expressa, e muito expressa, refere-se aos deficientes das Forças Armadas, todos os deficientes abrangidos pelo Decreto-Lei 43.106. Não sei, Sr. Presidente, se permite, minha jurista, pode algum porte técnico, eu posso estar aqui a doutora Helena, faz favor.
Boa tarde. Eu apenas ia fazer um pequenino esclarecimento, porque tem-se falado aqui numa reposição de direitos. Efetivamente, o direito nunca deixou de existir, ele manteve-se. Portanto, o abono e a prestação suplementar de invalidez manteve-se. O que se alterou foi a forma de cálculo, e essa sim é agora a proposta de lei que pretende, portanto, reverter e voltar ao antecedente, que seja, portanto, o cálculo do abono e da prestação pela remuneração mínima mensal garantida e não pelo IAS. Portanto, o direito manteve-se, a forma de cálculo que se alterou e é essa que pretendemos ver revertida. É só. Obrigada.
Obrigado, doutor. Muito obrigado pelas intervenções. Temos agora, então, a oportunidade dos diferentes grupos parlamentares se pronunciarem sobre aquilo que foi referido. O CDS, como o partido proponente desta proposta, teria o direito de ser o primeiro a intervir, mas eu creio que, como coordenador, faz sentido deixar essa intervenção para o final e de maneira que todos ao dispor para qualquer grupo parlamentar que queira tomar a palavra. Parece que tem aqui o sinal do Partido Socialista disponível para o efeito. Senhora Deputada Luz Rosinha, faça favor. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos, de novo. É com muito gosto que aqui nos encontramos, disponíveis, como sempre, para atender à Associação dos Deficientes das Forças Armadas, entidade que reconhecemos o papel importantíssimo que tem desenvolvido ao longo destes anos, ao mesmo tempo que reconhecemos também a legitimidade da reivindicação. Agora coloca-se aqui uma questão que eu não tenho, nós não temos condição para responder, mas que me leva a um pormenor que já foi adiantado pelo Sr. Presidente e que tem a ver que, em determinada altura, esta situação que a doutora clarificou agora e que eu tinha aqui para clarificar, e que é efetivamente assim, portanto, a forma de cálculo é que sofreu a alteração e deixou de estar associada ao ordenado mínimo nacional e passou a estar ao IAS. E depois o IAS também não teve a evolução que era suposto ter, de onde resultaram valores menores àqueles que se tinham criado expectativa. Entendemos perfeitamente isso. Aliás, houve aqui também um pormenor que a mim me parece carecer de alguma reflexão e de atenção por parte de quem tem que decidir estas coisas, que é a questão do grau de deficiência, da grande deficiência, pronto, que implica necessidades e custos associados completamente diferenciados daquilo que é uma pequena deficiência. E nós sabemos que nesta missão que calhou e que a alguns afetou para o resto da vida de uma forma muito pesada, estas coisas têm expressão. O que quero dizer em nome do Partido Socialista é que estamos sensibilizados pela questão que colocam, compreendemos-la perfeitamente, ela é fácil de compreender, não sabemos avaliar os custos, o que é que isto significa em termos financeiros, que também é sempre determinante para uma decisão, e aliás, como o Sr. Presidente disse, em determinada altura, quando isto foi alterado e tentaram reverter, foi invocada a questão financeira. O que nos comprometemos aqui é, junto do nosso grupo parlamentar e junto do Governo também, sensibilizar para aquilo que é a questão que colocam e que nós, como disse, entendemos perfeitamente e respeitamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais alguém quer intervir, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimentar a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, nomeadamente o Presidente, o Comendador. Pronto, e o PSD avaliará as vossas justas, até porque reconhecemos que têm um trabalho nesta área e na proteção dos deficientes das Forças Armadas relevantíssimo, e portanto tomámos boa nota das considerações que fizeram e isso será depois importante para a nossa análise aqui ao diploma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda.
Ora, boa tarde. Peço desculpa ter chegado um bocadinho atrasado. Pronto, a posição do Bloco de Esquerda, quer dizer, aliás, eu já explicitei junto da direção da ACAP, que eu saúdo a sua presença. Já falámos sobre isto. E a nossa posição, quer dizer, é bastante clara. Quer dizer, nós achamos, por um lado, que não deve haver, do ponto de vista do cálculo das prestações sociais, não deve haver situações de exceção dentro da comunidade das pessoas com deficiência. E, por outro lado, a posição do Bloco de Esquerda em relação ao cálculo das prestações sociais estarem indexadas ao salário mínimo ou ao IAS, também é clara, quer dizer, nós achamos que a indexação ao salário mínimo será uma pressão, uma condicionante para a evolução do salário mínimo, porque aí todas as prestações sociais iriam a reboque de qualquer atualização de salário mínimo. Agora, a ADFA tem razão num aspecto, é que houve uma perda das prestações sociais quando houve esta alteração da indexação ao IAS, quando passou da indexação ao salário mínimo à indexação ao IAS, porque não houve uma evolução do IAS. O que acontece é que em todas as prestações, quer dizer, nós vimos uma depreciação da relação percentual, por exemplo, quer do subsídio mensal vitalício, quer da prestação social de invalidez, quer em várias prestações na área da deficiência, temos uma depreciação em relação ao salário mínimo da percentagem, vá lá, que estas prestações significam em relação ao salário mínimo. Penso que isto deve ser resolvido na atualização das pensões, destas prestações sociais, e não provocando algum constrangimento, por exemplo, na evolução do salário mínimo. Há outra questão, que já agora que foi falada aqui, que é a questão dos grandes deficientes e dos atestados. Quer dizer, há aqui E neste momento penso que há um grupo de trabalho do Governo a reunir sobre a questão do atestado de multiusos, e isto é uma questão que é necessário resolver quanto antes, porque o que acontece é que a definição da percentagem que é atribuída a uma pessoa com deficiência é em função de incapacidades que muitas vezes se refletem ou não em mais custos ou não, ou de dificuldades de relacionamento com o meio ambiente ou não. E o que se passa é que há muitas disparidades a este nível, quer dizer, há pessoas que têm 80% ou 90% de incapacidade que não têm, por exemplo, custos associados maiores do que pessoas que têm menos de 60% de incapacidade. Neste momento é necessário atacar decisivamente, e é uma questão que as Nações Unidas já exigiram ao governo português que o fizesse e que ainda nada foi feito, há um grupo a trabalhar, vamos a ver que resultados é que virão desse grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de saudar naturalmente a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, na pessoa do Sr. Presidente, Comendador José Arruda, do Vice-Presidente Coronel Manuel Lopes Dias e naturalmente a jurista Doutora Helena Afonso, e também agradecer desde já as questões que colocaram na vossa intervenção inicial, as preocupações que aqui manifestaram, e dizer também que, em matéria de intervenção sobre os deficientes das Forças Armadas, eu penso também que o património do PCP de intervenção nesta matéria fala por si e reflete bem aquelas que são as preocupações que nós temos no que se refere aos direitos dos deficientes das Forças Armadas, especialmente porque estamos a falar de pessoas que adquiriram a sua deficiência em situação de guerra, numa situação de combate que, de facto, não resulta de uma fatalidade, mas sim de cenários de guerra e que, naturalmente, nos merece toda a consideração e respeito. O que eu gostaria aqui também de colocar e dizer desde já, porque este grupo de trabalho serve também para discutirmos e para analisarmos um conjunto de projetos de lei que foram aprovados no seguimento de uma discussão que foi feita sobre um conjunto de matérias na área da deficiência, dizer que o PCP votou favoravelmente este projeto de lei do CDS, entendendo, até em concordância também com o que manifestamos no passado, que este deveria ser o caminho a ser seguido da reposição deste direito aos deficientes das Forças Armadas. E, como tal, tendo votado favoravelmente, eu penso que fica clara e é expressa aquela que é a posição do PCP. Eu penso que também seria importante, e aproveitando até esta audição e este momento, e de alguma forma já o fizeram na intervenção inicial, mas penso que seria importante que o pudessem fazer na segunda intervenção que vão ter, que também pudessem colocar outras matérias. A Associação dos Deficientes das Forças Armadas tem naturalmente colocado, e bem, e reivindicando um conjunto de direitos e de questões sociais com as quais também têm preocupação, que este também poderia ser um momento para que colocassem também à Assembleia da República essas outras preocupações que possam ter e matérias sobre as quais entendem que é importante que a Assembleia da República possa ter intervenção para propor soluções. Nós estamos naturalmente aqui numa análise e a pedir a vossa opinião sobre um conjunto de projetos de lei que existem. Eu penso que aquilo que vos diz efetivamente mais respeito é este projeto de lei que aqui falamos do CDS, mas penso que seria importante também aproveitarmos este momento para ir se calhar um bocadinho mais longe e para podermos colocar outras matérias que também possam ser relevantes para a análise dos próprios grupos parlamentares. Ok? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, se me permitem, iria eu também aproveitar o tempo que tenho, não na qualidade de coordenador, mas na qualidade de deputado do Partido do CDS-PP, e sobre esta matéria gostava em primeiro lugar de assinalar que esta proposta que o CDS apresentou, como sabem, foi apresentada no âmbito de um pacote extenso de propostas para políticas visando as pessoas com deficiência, e nós procuramos que ao fazê-lo o tivéssemos a fazer com um sentido grande realçando sobretudo o que está em causa e a importância das políticas que devem, nós a entender, deveriam ser sempre postas, mais do que estar a sublinhar o mérito da iniciativa partidária ou a estar a colocar este debate no âmbito partidário. E, portanto, nós, na verdade, somos os protagonistas desta proposta, mas preferíamos mesmo até que, se fosse possível, elas fossem o mais consensuais possível, o mérito fosse partilhado entre todos os partidos e não estamos preocupados em reivindicar excessivos méritos sobre esta natureza. A verdade é que foi possível, num conjunto alargado das propostas que apresentamos nesse pacote, ter reunido apoios relevantes e eles foram diferenciados. Numas propostas foram os partidos, noutras propostas foram outros. Nuns casos, em alguns casos, chegou a ser unânime, merecer o apoio unânime de todos os partidos. Noutros casos, a abstenção de algum partido permitiu a sua viabilização. E, em concreto, nesta proposta que nós estamos aqui a falar hoje, da 456, nós, como já aqui foi referido, e é certo, é factual, além do partido do proponente, esta proposta mereceu a concordância do Partido Social Democrata e do Partido Comunista Português. E foi suficiente essa aprovação por estes partidos para esta proposta ter vencimento, e aquilo que esperamos e que temos a expectativa é que possa efetivamente ser possível que ela depois na votação final se confirme a aprovação deste regime, eventualmente até com o apoio de outros partidos que não tiveram no início. Já ouvimos aqui o Bloco de Esquerda dizendo que não se identifica com esta proposta, mas pelo aquilo que entendi, a parte do Partido Socialista, não será impossível termos esse apoio. Ora bem, o que eu gostava de sublinhar é que da parte do CDS há razões fundadas para haver uma discriminação positiva em relação aos deficientes das Forças Armadas. E nós, essa possibilidade está consagrada na lei, como aqui foi referido pelo Sr. Presidente. A Lei 53B de 2006 prevê essa possibilidade, expressamente, de em determinados casos os apoios sociais não terem por referência o indexante dos apoios sociais, mas sim outros critérios, e nós entendemos que nós estamos, efetivamente, no âmbito de uma situação de excepcionalidade, também por aquilo que foi dito pelo Sr. Presidente, mas também pela Sra. Deputada do Partido Comunista e por aquilo que todos nós reconhecemos, que, na verdade, nós estamos diante de pessoas que, a quem todos nós como país temos um especial dever de gratidão, que fica marcado para sempre nas suas vidas, mas que também, da nossa parte, deve merecer esse reconhecimento diferenciado. Queria só chamar a atenção que a proposta que o CDS-PP apresentou abrange três situações e não apenas uma, abrange todos aqueles que são qualificados deficientes das Forças Armadas ao abrigo do Decreto-Lei de 43/76, abrange também os grandes deficientes das Forças Armadas, tal como previsto e regulado no Decreto-Lei de 314/90, e abrange finalmente ainda os grandes deficientes do serviço efetivo normal, conforme o Decreto-Lei 250/99. Em todas estas situações, eu creio que nós, sem grande dificuldade, estamos em condições de reconhecer que, efetivamente, a deficiência está ligada ao serviço da pátria, ao serviço do nosso país, àquilo que, àquelas pessoas a quem nós confiamos, ou deveres especiais de cumprimento do serviço militar ou a proteção em termos em situações limite, como é a situação de guerra, e, portanto, naturalmente que nós entendemos que esta é uma matéria da maior importância e temos grande expectativa, congratulando-nos-íamos muito, ficaríamos muito, muito contentes com a sensação de que estamos a cumprir o nosso dever enquanto deputados, se esta proposta pudesse ser aprovada. E para isso é importante que, no tempo que resta, nós tenhamos a possibilidade também, temos toda a abertura para poder trabalhar no texto e eventualmente alterá-lo, se isso permitir que ele possa ser melhorado, e mais apoios. Neste âmbito, gostava de pedir, nomeadamente ao Sr. Presidente, quando aqui referiu que haveria outras situações que considerava que poderiam ser abrangidas, naturalmente que nos pusesse ao corrente dessas situações e que nós puséssemos também, no âmbito da especialidade, é isso que estamos aqui a fazer, possamos ponderar tudo e ver se a versão final é o melhor possível. Muito obrigado. Passava então a palavra ao Sr. Presidente da Associação, para responder às questões que foram aqui levantadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Ouvi com muita atenção todos os senhores deputados. Naturalmente, sem, porque não estou aqui, estou aqui em representação da Associação, dizer que a proposta, na verdade, que está ali é, tem a ver com aquilo que a vontade dos nossos associados aprovado em Assembleia. É óbvio que nós gostaríamos de ver este diploma aprovado, porque quando falamos de que fomos cumprir o serviço militar, nós fomos cumprir o serviço militar ao serviço de uma ditadura e obrigados a matar. Nós estamos no processo de envelhecimento, como todos sabem, e se conhecerem o nosso jornal, todos os meses nós estamos a cair. É óbvio que, apesar dos apoios que temos, na verdade, do governo, com o plano de apoio aos centros militares, as coisas são, todos os meses, pronto, a nossa página de ecologia aumenta. Portanto, nós vamos acabando. Agora tem que ficar aqui bem marcado, aqui, este Parlamento, para isso entendemos nós que, quando aqui por unanimidade aprovou uma lei sobre a saúde dos centros militares, quando repôs essa situação, eu penso que, naturalmente, deixava à consideração dos partidos que não votaram a favor desta proposta, pronto, e eu vi aqui, penso que há a possibilidade de alguma reflexão e o meu desejo era que fosse por unanimidade, porque nós não vamos contar agora aqui a nossa história, mas nós não viemos iguais, nós cumprimos, servimos Portugal, eventualmente, com aquele sentido de que alguma coisa não estaria bem, Portugal estava fora do mundo, estava fora daquele contexto. Já havia orientações das Nações Unidas para descolonizar. E nós fomos a geração chamada, como dizes, a dar o melhor de nós, cumprindo, e que não haja dúvida que fomos obrigados. Serviço militar obrigatório. Portanto, hoje mesmo, a condição militar, como sabe, no juramento de bandeira, é a servir até à última gota de sangue. Senhor deputado, nós o que gostaríamos de ver aí acrescentado era um grupo de associados que estão abrangidos pelo Estatuto da Aposentação, que ainda não têm os dois subsídios. Aqui não haja dúvida, nós percebemos bem o que estamos a pôr. Esses já têm, há um grupo que, com menos de 60% que não tem. Agora, o que, para eu terminar, deixar duas notas. Nós ainda ontem, Sr. Deputado do Partido Comunista, agradeço a sua perspectiva de por aqui, nós na verdade temos um caderno reivindicativo, e agora uma coisa que nos está a preocupar, ontem fizemos chegar ao Senhor Secretário de Estado uma posição, porque estamos com algumas dificuldades no fornecimento de produtos de apoio, próteses e ortóteses, cadeira de rodas, algum material. É óbvio que na apresentação do orçamento ano passado, por volta de novembro, a ATA participa sempre nessa sessão, está lá sempre no Parlamento. O Senhor Estado anunciou publicamente a garantia que tivesse inscrito uma verba para os centros das Forças Armadas. O ano passado tivemos houve um percalço, e este ano, acabei de receber ontem uma chamada do Laboratório Militar a dizer que há uma situação crítica, e nós tomámos e fizemos chegar a todos os grupos parlamentares à nossa posição. Posso informar que recebemos, e mesmo ontem, uma chamada do telefonema do Senhor Secretário de Estado, do Marco Postelo, que nós aqui queremos reiterar, foi uma chamada de confiança. Temos a certeza, e em política não se deve ter certeza, mas não tenho qualquer dúvida de que esta situação tem que ser resolvida, porque, como deve imaginar, estas coisas de produtos de apoio, falta alguém que chegue, alguém que lhe é adjudicado uma prótese, dizendo que agora não há dinheiro. Na verdade, o camarada terá que ficar por casa. Está em lei, compete ao Estado, são leis da República, e o que nós fizemos foi chamar a atenção, pedindo intervenção do Senhor Secretário de Estado. Como disse, já recebemos ontem uma chamada para que seja desbloqueada tal situação. É com estas incertezas que nós vamos viver. Aquela lei, quando aconteceu aquela lei passar do ordenado mínimo para o IAL, é óbvio que nós ficámos revoltados e fizemos aqui uma manifestação. E os vários partidos vieram ter connosco. E depois algumas coisas foram reformuladas. Esta, na verdade, não foi. Estarei de acordo com o Sr. Presidente quando diz que aqui ninguém deve tirar benefícios deste jogo da democracia, destas questões. Nós fomos ao serviço do Portugal. Nós não aceitamos que sejam considerados benefícios. Eu compreendo. São compensações, são única e exclusivamente a reparação. Na verdade, nós temos de reconhecer que o atual governo adotou medidas e esta questão da perspectiva da intervenção das pessoas conscientes, particularmente, tendo criado uma Secretaria de Estado, onde está a doutora Sofia Antunes, do que nós registramos altamente positivo. Aliás, um desígnio que a Associação de Princípio sempre defendeu de princípio o direito ao exercício do direito pleno na política dos cidadãos conscientes. E este governo fez isso. Portanto, eu termino dizendo que gostaríamos de ver este projeto, na verdade, aprovado. Se for aceito, se for por unanimidade, melhor. Eu pus só esta questão agora das próximas autóctones para irmos chegar ao Partido Comunista, as nossas duas reivindicações. Nós temos uma, gostaríamos que os nossos camaradas tivessem, juntas médicas, são juntas médicas, já não podem, tinham 10 anos, mas muitos deles pioraram e a lei não prevê, e pedimos ao Governo para que seja retomada a abertura desse prazo, que já foi no passado, aqui há 10 anos, que seja a última reabertura, porque nós estamos no sentido descendente. Mas a Associação não está. A Associação, uma organização representativa dos centros militares, tem esta, assim, uma perspectiva naturalmente, da exigência da nossa reparação, mas também solidária com os direitos dos cidadãos com deficiência. Sr. Presidente, não sei se posso ter passado aqui alguma questão. Meu camarada Coronel Alves Dias, não sei se quer. Sr. Presidente, permite-me.
Por favor. Camarada. Outra vez, há aqui uma questão. Foi levantada aqui a questão pela Sra. Deputada do Partido Comunista, se nós podemos falar de algumas outras questões. E uma daquelas que nós temos vindo a levar aqui à Assembleia da República e ao Governo é, de facto, a aplicação da Lei do Tempo, que é o 503. Neste, o 503 foi o novo estatuto da aposentação, não é?
Sim,
pública. Alterou. O 503 de 99 entrou em função em 2000 e começou a ser aplicado aos docentes militares. Então há aqui, de facto, uma injustiça muito grande. Todos os docentes militares cujos processos só foram analisados depois de 2000, aplicou-se-lhe uma lei diferente do que se aplicou aos outros. Todos, no fundo, adquiriram as suas deficiências e ou doenças na Guerra Colonial, mas aos que, por motivo, pronto, por este ou por aquele motivo, meteram o processo antes, foi-lhe aplicada a lei anterior, mais de acordo com o seu estatuto. A partir de 2000, começaram-lhe a aplicar o 503 e, neste momento, pessoas com deficiências iguais, umas estão no Instituto de Apresentação e outras estão nas doenças profissionais. Digamos que, por exemplo, em termos, só para dar um exemplo, por exemplo, imaginemos, é um indivíduo com uma deficiência de 15, 20%, porque aqui estamos a falar daqueles que têm menos de 30%, se tiverem 30% em campanha, são para o 43%. Mas se tiverem menos, por exemplo, imaginemos com 20%, se foi na guerra, no mesmo local, podem ser dois militares que estiveram na mesma guerra, no mesmo local, no mesmo batalhão, no mesmo... Mas um meteu o processo antes e o outro meteu agora. Ou que meteu antes e foi considerado deficiente militar, com 20%, pode ter uma pensão, depende depois do posto, mas à volta dos 400, 500 euros. Em campanha. E o mesmo indivíduo que também esteve no mesmo local, mas que meteu agora o processo depois de 2000, tem uma indemnização, entre aspas, de 30 euros por mês. Quer dizer, de facto, é uma injustiça. De facto, a aplicação da lei no tempo não pode ser, porque, de facto, as pessoas adquiriram as suas deficiências e as suas doenças no mesmo local, na mesma época. Então, tem que se aplicar a mesma lei. Há aqui, de facto, uma injustiça. E eu, se me permitissem, pedi aqui à minha consultora jurídica para poder qualificar isto melhor em termos jurídicos.
Sim, senhora. Ora bem, esta questão do 503 é algo complexa, porque isto teve uma evolução ao longo do tempo e Já estivemos melhor, entretanto, basicamente tem a ver com a interpretação feita pela Caixa Geral de Aposentações. E, entretanto, também do que eu tenho conhecimento agora do mês passado, entretanto, retrocedemos outra vez novamente, infelizmente. Então é assim, quando se o Decreto-Lei 503, que ele entrou em vigor a 1 de maio de 2000, a ATFA defendeu que ele não fosse aplicado aos docentes militares. E, efetivamente, numa primeira fase... já agora explicando melhor, o 503 é o diploma que estabelece o regime jurídico dos acidentes e doenças profissionais ocorridos na função pública e que revoga boa parte do Estatuto da Aposentação, altera outros artigos, nomeadamente revoga a parte que se aplicava aos docentes militares. Ora bem, quando saiu a ATFA, sempre se insurgiu contra a aplicação deste diploma aos docentes militares e, bem da verdade, numa primeira fase, a Caixa, porque o nosso problema está Caixa Geral de Aposentações, a Caixa não aplicou. Passados uns tempos, uns anos, a Caixa passou a aplicar este diploma aos docentes militares. E qual era a base para aplicar? Nada tinha a ver com o facto de eles terem acidentes, porque também estamos a falar de acidentes, não só doenças. A maioria dos processos tem a ver com doenças, mas também tem a ver com acidentes. Ora bem, como o diagnóstico da doença, ainda que fosse uma lesão decorrente de um acidente, se ele fosse feito após 1 de maio de 2000, e este diagnóstico era feito pelas entidades militares numa primeira fase, depois a Caixa alterou o procedimento e passou a ser a partir da homologação dos parceiros feitos pelas entidades médico-militares, então, se este diagnóstico era feito após 1 de maio, passava-se a aplicar o 503 e não o Estatuto da Aposentação. Houve. E continua a haver vários recursos para o Tribunal. Felizmente, os tribunais têm sido unânimes em nos dar razão e, salvo uma, acho que um caso ou outro, em que perdemos em primeira instância, mas, entretanto, está a ação pendente em segunda instância, porque os tribunais são morosos. E também recorremos ao Provedor de Justiça na altura. O Provedor de Justiça aí deu-nos ainda uma ajuda no sentido de, bem, a data para determinar qual é o diploma a aplicar não é a data em que é feito o diagnóstico pela entidade militar, mas o da homologação. O que isto representou é mais um avanço de 2 ou 3 meses, o que nada também trouxe de positivo para os centros das Forças Armadas. Obviamente que isto teve um percurso em nível jurídico que chegou a um recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, para esclarecer esta questão. E o Supremo vem então a entender que se do processo resultasse que os fatos que deram origem à lesão, ao acidente, à doença, foram ocorridos antes da entrada em vigor do 503, portanto eram originais da Guerra Colonial, era o Estatuto da Aposentação que se deveria aplicar. E, efetivamente, após a saída deste acórdão, a Caixa mudou um pouco o procedimento. Aqueles que já tinham ido para os riscos profissionais, infelizmente, continuaram. Houve outros que, entretanto, quando chegavam dos riscos profissionais, a Caixa, porque aqui temos vários procedimentos distintos, a Caixa nos, sim senhora, tratou o processo pelo 503, noutros ainda deu-se em efeito o tratamento dos riscos profissionais e passou a tratá-los pelo Estatuto da Aposentação, e isto foi durante 2-3 anos. Para mim, para a minha grande surpresa, eu em agosto fui confrontada com duas notificações da Caixa a enviar os processos novamente para os riscos profissionais, quando o processo consta matéria suficiente de que aquelas lesões foram adquiridas no cumprimento do serviço militar obrigatório. Portanto, e este é o diferente que temos com a Caixa. E isto representa, obviamente, em termos de direito, representa grandes discriminações para os deficientes. Porque... Sim, porque, como o Sr. Vice-Presidente disse, no mesmo acidente... Se um desencadeou o processo atempadamente e foi o processo seguiu pelo regime do Estatuto da Aposentação, tem determinados direitos que, seguindo pelo 503, obviamente, são bastante discriminatórios. Porque, por exemplo, seguindo o regime do Estatuto da Aposentação, é relevante se o acidente é ou não em campanha. Também a pensão é transmissível ao cônjuge e... Também o valor da pensão, obviamente, que é diferente. Pelo 503, não. É completamente irrelevante a questão da campanha. Não é transmissível ao cônjuge, por sua morte, a pensão. E, obviamente, que os valores são substancialmente baixos. E não estão indexados à pensão mínima. Não estão. Esta é a questão básica, assim, mais simples do 503.
Que
Muito bem, então aproveito para agradecer mais uma vez a vinda cá. Acabamos por falar de outros temas que não apenas aqueles que são o objeto deste grupo de trabalho, mas de qualquer maneira também isso traz mais eficiência ao nosso tempo de reunião, porque alargamos o leque e a abrangência dos nossos trabalhos. Agradeço muito aos senhores representantes da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Estamos sempre ao dispor e continuaremos também a trabalhar nestes assuntos. Muito obrigado.